E aí você para, cansado, desmotivado, olha em volta e se pergunta, meu, o que que eu tô fazendo aqui, hein? Pois é. Sem um sentido, para que tanta luta, tanto esforço, hein? Esse é um programa montado a partir dos depoimentos de dois ouvintes e o tema é o sentido da vida. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado: o conteúdo deste programa, a transcrição do programa, você pode baixar acessando o portal cafebrasil.com.br/628.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Adavilso.
Boa noite, Luciano e toda a equipe do Café Brasil. Meu nome é Adavilso. Eu andei pensando sobre propósitos. Quais propósitos eu tenho na minha vida? Eu trabalho num banco, sou gerente de uma carteira empresa, e depois de 8 horas estressantes, eu pego um ônibus e viajo meia hora até a cidade vizinha para fazer faculdade. Eu já tenho uma graduação, sou formado em administração, pós-graduado na área, e decidi começar a estudar direito. Não está fácil, mas está ótimo. E eu faço isso não porque eu sei qual é o meu propósito. Eu ainda não descobri qual é o meu propósito, mas o que eu tenho certeza é que eu não quero ficar parado. E pensando nisso hoje, eu, nesse tempo que eu tenho de ônibus, eu tô conseguindo pôr em dia os programas do Café Brasil. E hoje, no caminho, eu vi Pinchado no Muro 2, com a Ana, com o depoimento dela. E Luciano, eu chorei no ônibus. Eu chorei ouvindo o depoimento, chorei ouvindo a música. Chorei porque dá alegria ver pessoas como ela, pessoas como o pai dela, pessoas como você. Dá esperança, Luciano. E nesse sentido todo de propósito, eu lembrei do que eu li, chamado Em Busca do Sentido, de um psiquiatra alemão chamado Viktor Frankl, que ficou preso nos campos de concentração nazista, e lá ele desenvolveu uma teoria e criou a logoterapia. E essa teoria basicamente diz que quando a pessoa tem um sentido para viver, ela enfrenta com mais serenidade e com mais força quaisquer sofrimentos que a vida pode oferecer para ela. E nesse sentido, ele viu pessoas presas no campo de concentração que tinham muito mais força para enfrentar o sofrimento que eles encontravam lá, porque eles tinham um sentido na vida, eles tinham um motivo para sair. Ou eles iam encontrar as famílias, ou eles iam realizar um sonho se um dia conseguissem sair de lá. Nesse sentido, eu lembrei da história do pai da Ana, na Espanha, sofrendo, porque tinha um sentido, tinha um objetivo de vida. Ele queria dar uma vida melhor para os filhos, para a família, queria levar eles para a Espanha. E da mesma forma, o depoimento da Ana me emocionou quando ela falou do sonho dela de ser médica. É emocionante ver alguém com tanta força de vontade. E obviamente ela vai conseguir, porque ela vai ter força para enfrentar qualquer adversidade que a vida conseguir propor para ela. E mais uma coisa que eu queria dizer, Luciano, eu acredito que na vida, no mundo, desde o início da humanidade, há sempre as pessoas que são uma grande massa, que se movem conforme o vento as leva, enquanto existem outras pessoas que se destacam, que são as pessoas que conseguem sair da caverna e ver a realidade. É uma visão um pouco fria, mas eu acho que sempre vai existir na humanidade esses dois grupos, as pessoas que se destacam, as pessoas que lideram, as pessoas que fazem as coisas acontecer, e as pessoas mais medíocres, que simplesmente esperam as coisas acontecer e se movem ao bel prazer do vento. E nesse depoimento da Ana a gente vê as duas coisas, a Ana com a disposição de mudar, de fazer as coisas acontecerem, e os professores babacas dela, dizendo para ela não ter esperança. São babacas. Mas, Luciano, parabéns pelo podcast. Parabéns para Ana, parabéns para o pai dela. Parabéns por ter me emocionado, e com certeza emocionar mais um monte de gente. E eu queria dar um parabéns especial para cada um dos teus ouvintes, porque cada um desses ouvintes, eles são pessoas que estão virando a cara de dentro da caverna e começando a olhar para a luz. Então parabéns para cada um que está disposto a mudar e tomar um rumo na vida e encontrar o seu propósito. E eu sigo procurando o meu. Muito obrigado.
Na vida, minha procura, toda trama da vida, o que o coração com toda a inspiração achou de nomeira, gritando a alma, recria cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então a alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber, casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Toda de me lapida, neste momento agora, de me recria, de me gratifica, de busca. Eu sei, casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a dor, anima ao amor, onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber, casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma.
Olha, esse é um daqueles momentos raros assim que você precisa colocar uma música num texto. Eu não tive como não emendar a fala do Adavilson com Ânima, do Milton Nascimento. Essa é uma daquelas canções definitivas de uma beleza ímpar e que tem uma letra poética que nos faz viajar. No momento ele canta assim, ó: viajar nessa procura toda de me lapidar. Nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco, alma, eu sei. É isso, meu caro Davius, uma busca constante que não é racional, não é na mente, é no coração e na alma. Muito obrigado pelo seu depoimento.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Adavilson receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Olha só, quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros é destinada para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está, portanto, contribuindo para salvar as vidas. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá, Lala? Lala, na hora do amor, o que a sua alma diz?
Prudence Horas.
E o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, é o lugar que vai ajudar você a ampliar seus repertórios e refinar a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão, através de conteúdos de alta qualidade, no nosso MLA, Master Life Administration. Você duvida, hein? Então acesse bit.ly/cafedegraca e você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. De novo, bit.ly, esse li tem L-Y, bit.ly/cafedegraca. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br e experimente nosso conteúdo extra forte. Bem, o programa começa com um depoimento porrada recebido de um ouvinte. Ele mandou por escrito: o som ao fundo é o Clube da Esquina número 2 em versão instrumental. Meu, senta que lá vai. Olá, Luciano, boa noite, meu amigo. Meu nome é Pedro, sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e escrevo nesse momento de Suzara, região de Mantova, na Itália. Cara, eu pensei em fazer um textão no Facebook para escrever isso que vou lhe dizer abaixo. Pensei em montar uma mensagem no WhatsApp e mandar para todos os meus familiares e amigos. Mas acredito que a pessoa mais certa para ler isso seja você. Não que as demais pessoas não entenderiam. Sim, elas entenderiam, mas não com a profundidade que você. E talvez os nossos companheiros do Café Brasil, caso você queira divulgar. Nos idos dos anos 2001, lá pelos meses de fevereiro ou março, em algum dia dessa faixa de tempo, meu pai descobriu ser paciente de um câncer. Eu, com meus 18 anos, talvez não tivesse a dimensão do que aquilo significava, ou a situação fora amenizada para mim e minhas irmãs, mas o fato era que meu pai era um doente terminal. Em menos de 15 dias do diagnóstico recebido, meu pai veio a falecer. Não tinha nem 50 anos de idade, 48 eu acho, eu sou ruim com datas. Em menos de 15 dias, eu vi um homem de 1,70m de altura, parrudo, forte e barrigudo, já calvo, com entradas, e a coroa careca no alto da cabeça, bigodudo, vaidoso e de muitos valores morais e éticos, se transformar numa carcaça humana. Com ossos e costelas marcando a pele, fraco, pele, cabelos e bigodes estranhos e, sobretudo, um olhar de pânico, de quem se sentia perdido. Desse olhar de pânico eu me recordo até hoje. Eu lembro da forma como ele se agarrava aos corrimãos, alças, braços das pessoas, puta que parius do carro. Aquela fortaleza que outrora fora meu pai, naquele tempo não dava conta nem de si. E eu achava que aquilo tudo era certamente medo da doença, da dor e principalmente da morte. Em partes, eu estava certo, medo da morte, e eu explico. Tenho 35 anos de idade hoje, estou passando uma temporada na Itália por conta do processo de reconhecimento da cidadania italiana. Supostamente, ficarei por aqui uns 50 dias, sem minha esposa, sem meus filhos. Nunca fiquei longe da minha esposa por mais de 2 dias e cá estou sozinho, sem eles, por um baita período. Mas, ok, eu tenho certeza que tem pessoas em situações muito piores do que a minha, e aqui é impossível não lembrar do episódio pinchado no muro. Uma semana antes do meu embarque para cá, eu fiquei numa correria para deixar tudo certo para meus filhos e esposa, que ficaram no Brasil. Contas pagas, supermercado feito, logística familiar, senhas de banco, dinheiro, tanque do carro cheio e, por favor, aqui não cabe mimimi. A minha esposa saberia muito bem se virar sozinha, sem meus recursos, mas foi reconfortante fazer tudo isso. Cara, eu vou passar uma temporada fora. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, sabendo que deixei as mínimas condições para eles. Moramos num apartamento confortável, mas e o resto, hein? Eu tinha que providenciar. E é aqui que a minha história presente cruza com a história passada do meu pai. Durante essa semana de correria, tive um estalo e percebi que estava querendo deixar tudo pronto para minha viagem, que tinha o tempo como meu inimigo. E aqui não tem como não lembrar de vários podcasts sobre o tempo que você já fez. Queria fazer de tudo, por mais que eu fizesse, sempre parecia que tinha algo a fazer e, por fim, eu queria estar o máximo do tempo possível com a minha família. Almoçar, jantar, dormir abraçado, chorar de saudade antecipada. Fazer a última janta antes da partida, depois o último almoço, a última noite de sono e, enfim, o último abraço antes da minha partida. E aqui eu lembro de outro podcast teu, aquele do abraço. Isso que essa partida nem era definitiva como a do meu pai. Eu estaria a alguns quilômetros e horas de distância, teria como falar via WhatsApp e até por vídeo. Só não teria o calor e o contato rotineiro, mas eu saberia como eles estão. Hoje, a tecnologia facilita muito e aquece o coração nesses casos. Mas, e no caso do meu pai, que foi uma partida definitiva, e ele nem tinha saúde para fazer a última janta e nem dar o último abraço. Não tinha forças para dizer o último eu te amo, quiçá nem sanidade para ouvir e entender? Sim, depois de 17 anos da morte do meu pai, eu percebo que aquele olhar era de pânico, mas não somente da morte. Durante a sua presença, sempre tivemos uma boa vida, de verdade. No entanto, a minha mãe deixou de trabalhar ao casar-se, e nós sempre moramos de aluguel, aluguéis caros, aliás. E adivinhe, ao morrer e cessar a única fonte de renda da família, não tínhamos nem onde morar. E hoje, eu tenho certeza que esse era o principal motivo do pânico no olhar do meu pai. Em poucos dias, ele deixaria de vez esse nosso mundo seguindo o caminho que o câncer lhe destinara. Deixando a mim, minhas irmãs com 16 e 15 anos e minha mãe com seus 49 e há mais de 20 fora do mercado de trabalho, totalmente órfãos. E ele não sabia como faríamos para comer, para morar, pois, como eu já disse, nossa casa era alugada. Pensar nisso esta semana me deixou profundamente triste, e eu não tive sabedoria na época em entender o que se passava e o desespero que ele sentia sobre o que seria do nosso futuro sem ele. Pensar o calvário que foram aqueles dias, e ele sofreu em silêncio, se agarrando com aquelas mãos magras por onde podia para se apoiar. Espero que, de onde esteja, tenha sido abençoado com a oportunidade de nos ver crescer, prosperar e sair do buraco de onde estávamos, graças à força da grande mulher que minha mãe é. Só posso desejar que isso o reconforte. Luciano, obrigado por ler até aqui. Fique livre para comentar se quiser. Abraços, Pedro Conte. Ufa. Meu, esse textão do Pedro só não tirou meu sono porque eu tenho coisas ainda mais impactantes fazendo isso hoje em dia, viu, cara? Mas aquela imagem do senhor fraco, amparando-se nas paredes e com o olhar de que fracassei com a minha família. Pior, sabendo que já não haveria mais tempo para nada, o desespero que ele sentia sobre o que seria do nosso futuro sem ele e o olhar de pânico, meu, que porrada, cara. Lala, quebra esse clima aí, vai.
Você chegou naquela tarde, dentro de um caminhão. Eu te olhei e te levei pro quarto com paixão. Eu te abri, te revirei por dentro, me excedi e te montei, deixei você completo para mim.
Armário.
É você que fica com toda a minha roupa. É você que também me serve de espelho. É você que vive dentro do meu quarto.
Olha que arranjo musical de bom gosto.
É você, é você. Uou, uou. Eu ponho tudo em você, eu caibo inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar, sinto falta de armário.
A minha homenagem ao meu amigo, conterrâneo, mentor musical e espiritual, Chitãozinho. Peraí, peraí. Vai, vai.
Eu ponho tudo em você, eu caibo inteirinho em você. Dentro de você não posso respirar, sinto falta de armário.
Olha, desculpa quebrar o clima desse jeito, mas estava pesado, viu? Você ouviu aqui um clássico no Café Brasil, Armário Embutido, com a dupla B e Toven.
Café Brasil.
Então, eu não sei como é com você, mas eu tenho uma preocupação constante com o depois que eu me for. Com o que eu deixarei para as pessoas que eu amo. Existe um lado que é material, é a herança e a parte do que eu acumulei ao longo da vida. Deixar algo para meus filhos é, ao menos para mim, uma medida do sucesso com que conduzi minha vida. E de certa forma, se eu não fizer nenhum desastre, eu acho que essa parte está meio resolvida. Eu não deixarei ninguém rico, mas eu vou dar uma ajuda. O outro lado é a herança imaterial, os valores morais, o que eu considero realmente o legado. Aí ao fundo você está ouvindo Morro Velho, de Milton Nascimento, com o grupo de Ulisses Rocha, em versão instrumental deliciosa. Normalmente usamos legado para nos referir a algo que deixamos para trás. Legado tem a ver com nosso papel como meio pelo qual transmitimos informações vitais, valores, tradições e sabedoria para a próxima geração. O que, no fundo, muda tudo. Legado deixa de ser aquela coisa que deixamos para trás para ser um processo contínuo no qual recebemos e damos legado. O legado que recebemos é aquele que nos transforma em quem somos. São os valores, as virtudes, as tradições e atitudes que praticamos na vida e que nos definem como pessoas. E aqui talvez venha um gancho para suavizar o olhar de pânico do pai do Pedro. Li o e-mail do Pedro com interesse, mandei-lhe outro perguntando como estão as coisas hoje. Ele já está de volta à família e demonstrou claramente o apego àqueles que ama, o sacrifício para buscar dar-lhes mais conforto. O Pedro demonstra que tem valores de integridade. Será essa a herança mais importante que ele recebeu dos pais? E note que, importante também, o legado não é necessariamente composto apenas de bons exemplos ou de coisas boas. Pode ser um exemplo de como não viver a vida. Em vários Leadercasts, eu recebi convidados que contavam de problemas de seus pais com bebida, drogas ou jogo, que os ensinaram o que é que eles não gostariam de fazer na vida. Vou aproveitar o gancho do Adavilso para falar de Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, e escreveu um livro precioso que o Adavilso mencionou, Em Busca de Sentido. Frankl disse que a criação de um sentido da vida é força primária de motivação do ser humano e que as pessoas desejam encontrar um sentido em sua existência. Elas têm a habilidade de encontrar esse sentido mesmo durante tempos de grande sofrimento. Encontrar um sentido ajuda a reduzir o sofrimento. De acordo com Frankl, as pessoas criam o sentido de várias formas. Pelas atitudes que escolhem nos momentos de desafios ou até mesmo de risco de vida, pela habilidade de se conectar com a vida através da arte, do humor, da natureza, do amor e dos relacionamentos, pelo engajamento com a vida através do trabalho, hobbies e outras atividades e, finalmente, pela compreensão do seu passado, presente e legado futuro. Esse foco no sentido da vida se relaciona com a espiritualidade, que é definida como aquilo que conjuga fé e sentido. Olha, atenção, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, um aspecto da humanidade que se refere à forma como os indivíduos buscam e expressam o sentido e o propósito e a forma como se conectam com o momento presente, consigo mesmos, com os outros, com a natureza e com aquilo que é sagrado. Viktor Frankl criou a logoterapia, um sistema teórico e prático de psicologia que se concentra no sentido da existência humana e na busca da pessoa por este sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida é a principal força motivadora do ser humano. E você pode perceber o sentido da vida e bem-estar espiritual se tiver ciência das atitudes que escolhe, da habilidade de se conectar com a vida e do legado que viveu e que quer criar no futuro. E esse talvez seja o ponto crucial. Ao ser pego pela perspectiva da morte antes da hora, quantas pessoas podem dizer que, se não estão prontas, eu acho que ninguém está, ao menos têm consciência de que deram o máximo de si? Que construíram uma obra que deixa um legado para as pessoas que amam? Responder não a essas perguntas dá o olhar de pânico. E talvez devêssemos nos preocupar com isso. Vou aproveitar essa parte final do programa para lançar algumas provocações para você. Na esteira da logoterapia, os especialistas desenvolveram o que chamam de psicoterapia centrada no sentido da existência humana, que contém uma série de exercícios. É algo complexo. No roteiro deste programa eu colocarei o link para uma página em inglês que explica com mais detalhes. Aqui, eu quero deixar 8 perguntas que orientam esses exercícios. Se você conseguir parar algum tempo para refletir sobre cada pergunta, já tem uma ideia de como a consciência sobre o sentido pode mudar a sua vida. Mas, bicho, vai com calma, viu? Se você fizer esse exercício a sério, talvez não saia inteiro dele. Vamos lá. Primeiro, liste uma ou duas experiências ou momentos em que a vida pareceu especialmente significativa para você. Segundo, escreva 4 respostas para a pergunta: quem sou eu? Terceiro, quando você olha para a sua vida, quais são as memórias, relacionamentos, tradições que causaram maior impacto em quem você é hoje? Quarto, olhando para quem você é hoje, quais são as atividades, responsabilidades ou conquistas mais significativas das quais você se orgulha? Quinto, quando chegar a hora, o que é que você consideraria uma morte boa ou com significado, hein? Sexto, quais são suas responsabilidades? Você é responsável por e para o quê? Sétimo, liste 3 formas com as quais você se conecta com a vida e se sente mais vivo através das fontes de amor, beleza e humor. E por fim, o oitavo. Você sente que tem compreensão das fontes de sentido da vida e é capaz de usá-las em seu dia a dia? Ufa, meu. Olha, eu acho que é melhor você ouvir esse trechinho de novo, viu? Ao som de Ulisses Rocha, interpretando Nascente, de Milton Nascimento e Flávio Venturini, eu vou retomar um trecho particularmente impactante do comentário do Pedro. Em poucos dias, ele deixaria de vez esse nosso mundo seguindo o caminho que o câncer lhe destinara. Deixando a mim, minhas irmãs com 16 e 15 anos e minha mãe com seus 49, há mais de 20 fora do mercado de trabalho, totalmente órfãos. E ele não sabia como faríamos para comer e para morar, pois, como já disse, nossa casa era alugada. Olha, eu não tenho ideia do que se passava na cabeça do pai do Pedro. Se ele havia parado para pensar no sentido da vida, se descobrira que não havia feito o suficiente, se considerava um fracassado diante da perspectiva de não deixar um conforto material para os seus, ou se simplesmente se via impotente diante do fim tão próximo. Aquele depoimento do Pedro Conte é de março de 2018. Escrevi para ele alguns dias atrás, perguntando como estavam as coisas 6 meses depois. Já de volta ao Brasil, com a família, ele me deixou esta pérola sobre sua temporada na Itália. Meu amigo Luciano, esse tempo vivendo por lá me fez valorizar coisas que eu nem sabia mais que eu tinha. Me mostrou o que é ser brasileiro, como eu gosto da minha brasilidade, da nossa comida, clima, dos meus amigos, familiares, do meu trabalho, do nosso jeitão, que antes eu sentia até um pouco de vergonha, e eu acabei vendo que isso faz parte do que é ser brasileiro. Enfim, essa temporada fora me fez respeitar nossos gêneros musicais, folclore, cultura, história. Morar na Itália me fez mais brasileiro. Então, dá para notar no texto o brasileiro que não perdeu suas raízes. A ligação com a família, o olhar para o positivo, a disposição para aprender na diversidade, o orgulho da sua origem. Em um outro trecho do depoimento do Pedro, quando ele descreve seu pai, aí é revelador. Bigodudo, vaidoso e de muitos valores morais e éticos. Pedro, tá aí o legado do seu pai. E se ele puder ver você e sua família hoje, certamente não terá mais o olhar do pânico. Talvez tenha o olhar de orgulho de quem fez a sua parte, legando a vocês um tesouro infinitamente maior do que os bens materiais. As bases para construir o seu caráter. Prepare-se. É assim então ao som de Fé Cega e Faca Molada, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, com Milton e a turma do Bering Brown, lá de Belo Horizonte, que vamos saindo, olha, eu acho que animados.
Agora não pergunto mais aonde vai estar.
Não pergunto mais aonde.
Agora não espero mais aquela madrugada.
Não espero mais aquela.
Vai ser, vai ter, vai ter de ser faca molada.
Faca molada.
Me cego de paixão e quero faca molada. Deixar o anos brilhar e ser muito tranquilo.
Sua luz brilhar e ser muito tranquilo.
Deixar o teu amor crescer e ser muito tranquilo.
Seu amor crescer e ser.
Brilhar, acontecer faca molada.
Faca molada.
Não, mãe, mãe, não de pé, faca molada.
Eu juro que eu tentei fazer um programa que não fosse triste, mas que apontasse para o futuro, especialmente para sua responsabilidade individual de encontrar um sentido na vida e deixar o seu legado. Com o pensativo Lala Moreira na técnica, estimulada Cissa Camargo na produção e eu, este incansável construtor de legados, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Adavilso e Pedro Conte, Milton Nascimento, Ulisses Rocha e Grupo e o Bering Brown. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil, hein? Você já pensou ele ao vivo na sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, meu, nunca esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/628. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Viktor Frankl. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 15 anos em seu coração.